Estou bem, assim?
Claro, filha. Você está linda. Deslumbrante.
Estou tão ansiosa.
Não. Não vou permitir que minha única filha fique estressada no dia do seu casamento.
Parece que já chegou todo mundo.
Olha lá, Zoraide. Ela não estava nos Estados Unidos?
Para mim estava. Mas ela é toda espirocada e a gente nunca sabe onde ela está.
O que que ela veio fazer aqui?
Ih, deu ruim ali, ó.
Nossa, eu trocava tantas mensagens no WhatsApp com a minha tia e agora ela veio dos Estados Unidos pro meu casamento? Que surpresa!
Não, Isabela, eu vim por outro motivo.
Que motivo?
Se for pra atrapalhar, é melhor permanecer calada.
Por favor, Isabela, precisamos conversar. Você não sabe de muita coisa.
Tia, adorei te encontrar, mas hoje é o meu casamento. Vamos conversar outra hora, por favor?
Exatamente. É nesse dia que você precisa conhecer a verdade.
Que maluquice é essa? Isabela já sabe tudo o que tem que saber.
Você não tem nada que se meter na vida da nossa filha.
Filha postiça, você quer dizer, não?
Cale a boca!
Postiça? Como assim, postiça?
Brincadeiras de péssimo gosto da sua tia.
Não. Agora fala, tia. Fala tudo o que eu quero saber.
Vou falar e mostrar, porque tenho fotos também. Trouxe todas no celular. Aqui estão. Veja você mesma.
Um quarto de hospital? E essa mulher? Quem é essa mulher?
O que vamos fazer agora, Mildes?
Chamar os seguranças e tirá-la daqui.
Se tirarem, eu vou com ela. Aliás, é isso que vamos fazer. Venha, tia, me acompanhe. Vamos conversar com mais calma e privacidade longe daqui.
Seus pais se casaram muito jovens e o maior sonho deles era ter um filho. Mas justamente ele, seu pai, um dos homens mais poderosos dessa cidade, foi diagnosticado estéril. Nem todo o dinheiro do mundo poderia resolver isso. Foi então que apareceu uma mocinha muito bonita e pobre, indicada por uma prima distante, começou a trabalhar em sua casa. Só após algumas semanas já registrada é que ela confessou que estava grávida. Nesse meio tempo, seu pai conseguiu uma oportunidade profissional em Londres, onde ele ficaria por 2 anos. Resolveram levar a empregada grávida. Lá, a criança nasceu e seu pai, com auxílio de amigos médicos, montou uma história de que a tal empregada teria perdido a criança. A intenção deles era de que essa criança fosse a filha que eles não poderiam ter de maneira natural.
E essa filha? Sou eu?
Justamente, você mesma.
Mas a minha mãe, ela não desconfiou de nada?
Sim, desconfiou, mas ela estava em um país estranho, onde não conhecia ninguém, nem falava o idioma local. Quando voltaram, ela ficou cada vez mais inquieta e revoltada. Foi quando resolveram interná-la para que não houvesse escândalo.
Então essa clínica das fotos, essa mulher que aparece no quarto de hospital, é minha mãe biológica?
É sim, filha. É minha grande amiga Iracema, quem acompanhei e tentei dar alguma assistência por todos esses anos. Eu nunca morei nos Estados Unidos. Sempre estive aqui mesmo, nessa cidade. Mas seus pais não poderiam saber disso, minha amiga. Sua mãe estaria ainda mais ameaçada.
Eu não posso acreditar nisso. Meus pais, que eu admirava, respeitava, com quem eu aprendi tanto, foram capazes de cometer uma atrocidade dessas. Vamos, tia. Vamos retornar para a festa. Tenho um aviso imediato a dar. Pessoal, atenção. Atenção aqui. Um momento. O senhor Fausto Alencar Vilares e a senhora Mirtes de Souza Vilares não são meus pais biológicos.
Como é que é?
E o pior, são dois criminosos que roubaram um bebê porque não podiam ter filhos.
Que absurdo! Eu, um desembargador, acusado de fazer uma coisa dessas pela minha própria filha?
Eu, uma advogada renomada, que deixei tudo para cuidar de você na sua infância, caluniada desta maneira no dia do seu casamento?
Bem lembrado, dona Mirtes. Aviso a todos que não vai haver casamento. Pelo menos não hoje. Estou bastante chocada e abalada com o que acabei de saber. E, além disso, tenho outras providências imediatas a tomar. Tia Zoraide, por favor, me acompanhe. Quero ir até aquele hospital. Deixa eu só mandar uma mensagem pro Serginho para ele nos encontrar lá.
Ei, espere aí. Você não pode abandonar a sua cerimônia de casamento. O juiz de paz acabou de chegar. Todos os nossos convidados já estão aqui.
Pois que acabe de sair, porque eu também já estou saindo. Vamos, tia.
Meu amor, isso aqui é um hospício. O que foi que aconteceu?
Meu amor, essa é a tia Zoraide. Eu não sei se eu já te falei dela.
Falou, sim. Ela mora nos Estados Unidos, não é?
Não. Pensávamos que ela estava lá, mas ela sempre esteve aqui mesmo. Ela me procurou hoje para contar uma história terrível. Meus pais, Serginho. Bem, eu sempre pensava que fossem pessoas íntegras, idôneas. Mas tiveram a coragem...
Tudo bem, minha amiga?
Vou indo, minha amiga, ainda nesta cama de hospital. Só você para permitir que eu veja minha filha, mesmo que só por fotos.
Eu sempre te prometi e hoje vou cumprir. Você não precisará mais ver sua filha apenas pelas fotos que eu sempre trago. Ela está aqui nesse hospital. Entre, Isabela.
Isabela? Minha filha, você está tão linda. Vestida de noiva. Eu sabia do seu casamento, mas era hoje?
Primeiro eu quero um abraço. Depois as explicações.
Claro, filha. Eu sonhei tanto com esse abraço.
Eu quero entender por que razão Dona Zoraide teve acesso livre a uma interna daqui. Interna que eu mantive todos esses anos.
Não tínhamos como saber. Ela se apresentou com outro nome e era uma das nossas voluntárias. Vinha periodicamente e interagia com todas as nossas pacientes. Eu jamais podia supor que havia um vínculo de amizade entre ela e a Iracema.
Eu vou processar essa clínica. Iracema era para estar incomunicável.
Nenhum paciente aqui fica incomunicável, Dr. Fausto. Faz parte do tratamento a socialização de todos.
Mas eu paguei caro para que ela não fosse descoberta. A senhora sabe disso. Não seja cínica.
E o senhor conhece a lei, doutor. Sabe que não podíamos fazer aquilo em hipótese alguma.
Ela destruiu minha família.
Serginho, sei que hoje era o dia do nosso casamento, mas tenho duas coisas realmente importantes e delicadas a fazer. A primeira é tirar a minha mãe daqui. E a segunda é colher provas para denunciar meus pais. Eles precisam responder pelo que fizeram.
Claro, meu amor. Vou agora mesmo ao gabinete do seu pai e verificar se existe algum documento, alguma coisa que possa provar.
Não quero que você se prejudique com isso, meu amor.
Relaxa. Eu sou servidor de carreira. O máximo que vai acontecer é eu ter de ir trabalhar em outro gabinete.
Veja se você consegue encontrar os comprovantes de pagamento do hospício. Isso prova tudo.
Era nisso mesmo que eu estava pensando. E ainda tem as fotos do celular da sua tia Zoraide.
Claro, ela mesma pode testemunhar.
Vamos dar início ao julgamento.
Excelência, meus clientes estão sendo acusados injustamente. Criaram a senhorita Isabela com toda a dedicação. Ela teve acesso às melhores escolas, às melhores universidades.
Ah, e enquanto isso, a minha mãe biológica estava no manicômio, excelência. E ela não apresenta nenhum desequilíbrio em sua sanidade mental.
Quero ouvir a dona Iracema.
Sim, doutor. Eu me mantive sã durante todos esses anos. Fingia que tomava os remédios que os enfermeiros me davam para que eu ficasse dopada e alienada. Nas poucas vezes que o Dr. Fausto aparecia no hospital para ver se eu oferecia algum risco, eu fingia plena alienação. Mas a verdade é que eu suportei tudo isso pela minha filha. Porque eu sabia que um dia eu a reencontraria.
Então a senhora alega que nunca teve qualquer desequilíbrio mental?
Nunca, excelência. Sempre me vi sã e sempre pensei muito no que fazer para sair daquela situação. Mas o cerco era demasiadamente fechado.
Dona Zoraide, a senhora, então, acompanhou a dona Iracema no hospital durante todos esses anos?
Quando ela foi internada, eu fingi me mudar para os Estados Unidos e permaneci aqui, mantendo contatos esporádicos com minha irmã apenas pela internet. Eu sabia que era a melhor maneira de garantir a segurança e a dignidade da minha amiga Iracema. Também avaliava qual era o melhor momento de contar tudo a Isabela.
Eu já tenho a decisão.
Perdão, excelência. Os meus clientes estão se sentindo ultrajados, constrangidos. Eles não podem ter suas defesas cerceadas.
Com a palavra, o desembargador Fausto Vilares.
Logo no início de nosso casamento, excelência, descobrimos que não podíamos ter filhos. Eu sou estéril. Quando Iracema veio trabalhar para nós e contou que estava grávida, em um ato de desespero, bolamos um plano para ficarmos com aquela criança. Não contávamos, porém, que ela fosse desconfiar que a filha estava viva. Ela chegou ao ponto de registrar um boletim de ocorrência contra nós. Só não virou inquérito porque na época eu já era juiz de primeira instância. E o delegado era meu amigo, e então percebemos que era melhor tirá-la da circulação.
Não contávamos também que a Zoraide, minha irmã, fosse nos trair dessa forma.
Trair? Você tem coragem de falar em traição aqui?
Nós amamos muito você, minha filha. Criamos você com todo carinho. Você sabe disso. E você teve de tudo.
Não, eu não tive tudo. Eu não tive a verdade. Minha mãe verdadeira sofreu um confinamento de mais de 20 anos. O que tenho agora é uma profunda dor e decepção. Meus pais quem eu tanto admirava e respeitava, são dois criminosos que devem ir para a cadeia.
Minha decisão, como eu disse, já está tomada. Ante tudo que foi dito e também o que consta nos autos, condeno o casal Fausto e Mirtes a 12 anos de prisão em regime fechado. Terão ainda de arcar com os custos da reabilitação da senhora Iracema, que permaneceu esses anos todos sem qualquer possibilidade profissional e já se encontra em grande defasagem para se alocar no mercado de trabalho.
Hoje sim, é um belo dia para as nossas vidas. É um belo dia para eu poder me casar.
Ai, nem acredito que estou aqui, filha, fazendo sua maquiagem. Acho que vou ter um treco quando estiver entrando na igreja.
Nada disso, mamãe. Você vai viajar conosco. Precisa estar muito bem.
Mas, filha, é a lua de mel de vocês. Eu não queria...
Nem mais uma palavra. Já está tudo resolvido. Vai viajar e morar conosco.
Só tem um problema, gente.
Que problema, meu filho?
Eu vou ter duas sogras? Tudo bem que uma tá lá no Chilindró, mas duas sogras, é isso mesmo, produção?
Ah, do Chilindró você leva uns chocolates de vez em quando e uns maços de cigarros. Cigarro vale ouro dentro da cadeia.
E quanto a mim, vou ser a melhor sogra que você já teve em toda a sua vida.
Bom, não vai ser difícil ser a melhor. Vai ser a primeira e a única.
Revelação bombástica. Créditos. Isabela, Josiele Lima. Mirtes, Rita de Cássia. Fausto, professor Vitor Marques. Zoraide, Margarida de Castro. Serginho, Adair Neisel. Iracema, Verônica Reis. Diretora do hospital, Eva Martins. Juiz, Fernando Zamboni. Advogado, Diniz Cândido. História e roteiro, Margarida de Castro. Edição, Diniz.